Uma das maiores mentiras do capitalismo é que as pessoas se motivam e criam soluções para a sociedade em troca do dinheiro. Frequentemente, na verdade, é o contrário. As pessoas se motivam para exercer suas vocações, para serem plenas no mundo, e alguém ou alguma instituição arruma uma forma de lucrar com isso. Eu quero contar para vocês como é que essa mentira molda a vida da gente e eu vou usar os meus domingos como um exemplo disso. Durante muito tempo eu ensinei a capoeira como uma atividade profissional. Nos últimos tempos, no entanto, eu comecei a me dedicar mais às outras coisas e o ensinar a capoeira deixou de ter um imperativo de criar renda. Aqui onde eu moro, no final de semana, as pessoas têm pedido que eu dê aula durante os finais de semana, esporadicamente. E como eu não cobro por isso, as pessoas têm me ofertado várias coisas. Pães artesanais, orgânicos, produtos agroecológicos, chás, pinhão, cerveja artesanal e até pastas medicinais com ervas e própolis, enfim, uma infinidade de produtos que são ofertados com muito amor por uma aula que eu ministrei me sentindo muito reconhecido e honrado. Então muita gente vem fazer a aula e tal, é um carinho muito, muito gostoso. Durante mais de 2 milhões de anos, até que a gente chegasse ao Sapiens Sapiens, a gente evoluiu com a cultura da dádiva e do escambo. A base das nossas relações era montada em cima de cuidados mútuos, de escambo, de mutirões, de alimentos trocados. Alimentos mais especializados, a construção das nossas casas, o cuidado com a saúde, o ofertar de cultura em termos de música, dança e práticas culturais, eram regulados pela generosidade. As pessoas mais ricas não eram as pessoas que tinham mais bens. As pessoas mais ricas eram as pessoas que ofertavam mais de suas dádivas e seus dons para o benefício das pessoas e do território à sua volta. Outras necessidades eram supridas pelo escambo, mas também era regido pela generosidade e por um tabu. A dádiva e o dom ofertados não podiam endividar as pessoas que recebiam a ponto de que elas não pudessem retribuir essa dádiva e esse dom, porque isso fere a dignidade das pessoas. Vocês já pararam para pensar como é que a gente pode melhorar o mundo se mais das nossas necessidades básicas fossem garantidas pela dádiva e pelo escambo e o comércio ficasse só para suprir o que realmente não é possível suprir dessa maneira? Eu estou preparando um curso sobre a cultura da dádiva, baseado no trabalho do Charles Eisenstein, do Dmitry Orlov, de outros filósofos, economistas e pensadores do colapso. Se esse assunto te interessa, fica de olho nas minhas redes, principalmente no canal do Telegram, onde as pessoas têm preferência e descontos quando eu lanço os cursos. De volta para o nosso assunto, na narrativa dominante, o que acontece é o seguinte: as pessoas que têm vocações, que contribuem para a lógica do mercado, que é uma lógica genocida e ecocida, tendem a ser melhor remuneradas pelo seu trabalho. As pessoas que têm vocações que não combinam com essa lógica de mercado costumam ter suas vocações boicotadas. É por isso que muita gente é forçada a trabalhar com coisas que não gosta de fazer. Enquanto a economia da dádiva orientou nossa economia, a gente tinha mais tempo para amar, brincar, contemplar e ser natureza. Nos últimos 250 anos, a cultura do mercado, com o dinheiro regulando as nossas trocas e as nossas relações, passou a dominar. É exatamente nesse período que o suprir das nossas necessidades mais básicas passou a degradar o meio ambiente e a dignidade humana. Nós nos aprimoramos é pelo prazer de expressar as nossas vocações e plenitudes no mundo, de estar a serviço das pessoas e território à nossa volta. Nós nos aprimoramos pelo reconhecimento dos nossos pares. Se a gente trabalha junto e consegue se livrar do monoteísmo de mercado, a gente tem mais tempo para suprir as nossas necessidades básicas com a ajuda mútua e aí sobra mais tempo para as outras coisas que importam mais na vida. Nesse paradigma, a nossa força de trabalho pode estar a serviço do bem comum, as pessoas não vão mais confundir abundância com riqueza e nem segurança com acúmulo. Nesse paradigma também a gente passa a entender que a dádiva é sempre maior do que a troca. Eu contei um pouquinho aqui como a dádiva está presente na minha vida. Eu queria que vocês comentassem o que vocês fariam na vida de vocês se o dinheiro não fosse um problema e, ao invés de ser uma coisa que a gente precisa buscar, ele viesse em decorrência das vocações que a gente coloca a serviço no mundo. Suas vocações mais íntimas e suas contribuições mais fortes para as pessoas e para o território à sua volta provavelmente vão germinar desse espaço. Eu vou escolher alguns dos comentários de vocês e vou compartilhar no Stories para a gente ver junto como um mundo melhor já existe e está se formando à nossa volta o tempo inteiro. É só prestar atenção. Abraço. Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site euricoviana.com.br para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.